Olá, investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil nesta terça-feira. Eu sou Gerson Zalorenzi e adivinha quem está de volta aqui, a nossa bancada, estava fazendo muita falta aí, a turma estava pedindo, nosso grande economista Álvaro Frasco.
E aí, Gerson, turma, bom dia.
Bom dia, meu amigo, bem-vindo aí, estava em roadshow pelo Brasil afora aí, né?
Não dá para ficar só no escritório, tem que viajar às vezes também, né?
Show de bola. Pessoal, começar aqui tradicionalmente do mercado internacional, dando um panorama aqui, a gente está vendo o mercado abrindo levemente em queda lá fora na parte internacional, os ativos de risco, que repetindo um pouco a dinâmica de ontem, né? O mercado mais averso a ativos de risco, e o motivo é o mesmo, né? A gente continua vendo aqui uma sinalização aí, né, de mais juros, mais inflação, política monetária um pouco mais restritiva nos Estados Unidos, declarações hoje aí, acho que é o grande destaque, né, do presidente do Fed, St. Louis, falando aí que uma taxa de juros de 3,5% já no fim desse ano é uma boa medida.
Né? Exato. Ontem o Bullard, né, que é o mais hawkish, é o mais duro em relação ao enfrentamento de inflação lá nos Estados Unidos, dos membros do Federal Reserve, acabou comentando que uma taxa de 0,75 na próxima reunião talvez não seria tão ruim, né? Ou seja, ele que estava lá atrás forçando o 0,5 quanto ninguém queria, agora que está todo mundo já convergindo para o cenário 0,5,
ele já está indo para o next step.
Ele já está estressando para o 0,75. Nada mais previsível do que alguém hawkish querendo puxar essa história de juros mais para cima. Mas, de novo, isso está estressando o mercado, como você bem comentou e como a gente já alertava aqui, né? A gente não estava aqui presencial, mas acompanhava aqui o Arthur, o Léo, a turma, todo mundo já alertando sobre esses pontos aí de juros dos Estados Unidos.
Olhando o 10 anos hoje, tá? A Treasury de 10 anos americana segue abrindo aí, tá quase 2,90, acho que aí nos próximos dias tem tudo para chegar nesse patamar de 3% aí, e consequentemente isso gera uma reprecificação dos ativos de risco, né? O pessoal começa a realocar um pouco menos em commodities, um pouco menos em ações, começa a comprar mais renda fixa americana e dólar, né?
Ontem estava fazendo um evento aqui com o Marcelo Santucci, né? nosso grande portfólio manager do área de portfólio solutions do banco, e ele mostrando alguns indicadores. Olha, para quem está operando offshore, a vida não está fácil, né? Porque S&P e Nasdaq estão caindo, a renda fixa nos Estados Unidos também está caindo por conta dessa abertura de juros. Então está um movimento de difícil alocação de recursos para quem está operando lá fora, né?
Isso naturalmente eleva a vol, né? A gente olha o VIX ali e tal, etc. Isso está gerando um pouco mais, né, de movimentação ali no mercado internacional. A gente acompanha hoje também, né, o mercado da Ásia está um pouco mais negativo, acho que também aí arrasta o mercado de commodities junto. E a grande destaque, né, Álvaro, essa novo lockdown aí em Tansheng, né, que é uma cidade importante, é o maior polo siderúrgico da China, entrando em lockdown ainda pela questão da pandemia, né?
Exato, e consequentemente a gente vê o preço do contrato futuro do minério de ferro caindo 2,5% no dia de hoje, de reflexo desse cenário mais difícil aí para a Covid na China.
E aí, consequentemente, também traz o petróleo, né, para esse campo mais negativo. Olha, hoje caiu 1,60, está $106 aí o barril, o contrato da WTI. Lembrando, né, o petróleo vem de 5 altas também consecutivas. Então, naturalmente, tem algum peso de realização de lucros também aqui nessa operação. Mas, sem dúvida, né, a dinâmica que a gente tem visto de trade essa semana é a mesma, né, alta de juros nos Estados Unidos, saída de capital de ativos de risco e commodities. E acho que chama atenção também aí, destaque, temporada de balanço americana está, né, em voga aí, está movimentando bastante. Saiu o resultado nessa madrugada da Johnson & Johnson, decepcionou um pouco o mercado, as ações caem quase, né, 4% lá fora. E hoje temos Netflix, IBM e L'Oréal divulgando seus resultados. Então, como a gente comentou, a temporada de balanço lá fora é sempre um mês quase à frente da nossa aqui. Então, eles já estão ali a todo vapor. Então, vale a pena olhar o micro, quem tem aí, né, as BDRs, ADRs, é importante monitorar essas operações também. Álvaro, agenda do dia, temos aí, né, dados de construção nos Estados Unidos, né, às 9h30 da manhã, balança comercial, né, do Japão aí já é à noite, junto com, acho que talvez pode fazer preço hoje, decisão de política monetária da China às 10h15 da noite.
Exatamente, eles vão definir as taxas aí de empréstimos prime, vamos dizer assim, de curto e longo prazo. Tem se esperado uma política cada vez mais expansionista da China, no entanto, a gente vê que os últimos movimentos têm decepcionado o mercado, né? Ou seja, eles reduziram nesse fim de semana a taxa de compulsório abaixo do que o mercado esperava, isso acabou decepcionando e reprecificando para baixo aí os índices de ações, além daquilo que o lockdown e a Covid já estavam colocando aí para ativos de risco da China. Então vai ser, de fato, uma taxa muito importante para a gente acompanhar que vai fazer precificação. Se vier de novo abaixo do esperado, pode ter de novo uma precificação para baixo aí dos ativos de risco para ações lá fora.
É, um fato curioso, talvez para a gente acompanhar, né, o movimento reverso, talvez esses novos lockdowns na China que por um lá atrás, esse pessimismo de curto prazo, podem gerar um otimismo de médio prazo, dado que o Banco Central pode, né, aumentar, né, abrir mais a torneira aí, dado, né, essa piora, esse impacto ainda da pandemia, né, na economia chinesa, que é importante lembrar, né, enquanto a gente está de um lado do mundo preocupado com a inflação e com a alta de juros, lá a gente está preocupado realmente ainda com crescimento e política expansionista, né?
É, eu acho que tem dois fatores aí, se a gente trouxer já alguma coisa para o Brasil, mas vai lembrar, né? Acho que o investidor estrangeiro, quando ele quer se posicionar em China de uma forma indireta, ele vem para o Brasil. Então, para a gente é importante acompanhar esses dados, porque pode fazer preço na nossa bolsa local. No entanto, acho que essa tensão que o Buller trouxe no discurso de ontem, está tensionando o Fed a cada vez a decidir por mais juros lá fora, pode manter essa rotação que a gente está vendo desde o início do ano do growth para o value, ou seja, de tese de crescimento para valor, e talvez essa parte aqui pode beneficiar, por um lado, recursos desse call de commodities ainda muito positivo para o Brasil. De novo, acho que tem dois movimentos, um contra e um a favor, a gente precisa monitorar para ver deles qual vai vencer essa gangorra.
Bom, a gente até percebe esse movimento lá fora também, né? Dias de queda, etc. Nasdaq tem sofrido bem mais que o Dow Jones, por exemplo, que é, né, duas bolsas aí, uma de value e uma de growth lá nos Estados Unidos, que é um ponto importante. É,
até a gente estava conversando ontem com o João Scandius, né, também economista aqui da casa, e ele que faz essas projeções de internacional para a gente. E ele está com um call aí da Treasury de 10 anos para final desse ano em torno de 3,15 a 3,20. Então, acho que tem espaço para estressar. Mais uns
30 bips ainda aí.
Tem mais uns 30 bips. No entanto, para final de 23, ele já entende que essa taxa deve chegar a 2,80. Entendi. Ou seja, até o 10 anos, ou seja, abaixo do juro de curto prazo americano por conta de uma despressurização da inflação esperada para 10 anos. Ou seja, o mercado acreditando que esse movimento de alta de juros agora vai ser assertivo e vai controlar a expectativa da inflação implícita. Lá para frente, essa Treasury de 10 anos pode ser um pouco menor do que é hoje, e aí pode, talvez para 23, despressurizar esse mercado de ações americano que está performando muito mal nisso desse ano. Né?
Boa. Pessoal, na parte do Bitcoin também segue caminhando de lado ali, 41 mil dólares, né, acompanhando essa dinâmica mais difícil do mercado de ativos de risco, né, em geral. O Bitcoin vem cada vez mais, né, se concretizando com mais um ativo aí dentro do portfólio dos investidores, ganhando market share, ganhando mercado, mas naturalmente nesse momento de saída de capital, né, de qualquer ativo que não seja na fixa americana, todos os demais ativos aqui de risco, né, perdem espaço. Agora, aproveitar aqui, né, a gente imagina, será que essa tendência do dólar mais forte no mundo vai continuar com esses mais 30 bips de trás para entrar na
com
curva?
Com certeza. A gente está com um cenário de DXY altista, né, por isso que nas nossas projeções aqui, para quem acompanha nosso relatório, cenário do câmbio feito pelo time aqui, a gente entende que nesse meio do ano pode ter uma depreciação do real no curto prazo, voltando aí próximo de R$ 5,00 na nossa avaliação e voltando aí para um R$ 4,80 final de ano. É a trajetória que a gente está imaginando. Até ontem eu acabei acompanhando aí uma live da Ana Paula Beskov, né, que ela é economista-chefe do Santander, então, tipo, e ela teve uma passagem muito grande, muito importante pelo governo, uma economista muito respeitada, e ela também entende que a gente deve ter uma depreciação do real num curto prazo. Então, acho que o mercado começa a convergir para esse cenário que a gente já vinha alertando aqui há um tempo atrás.
Boa. Vou fazer um jumping para o Brasil aqui, conversar com vocês sobre o que está rolando aqui. Ontem a gente viu de novo o mercado mais difícil aqui no Brasil também, Bovespa para baixo ali, né, compensação dólar também, né, mostrou alguma pressão. Né, o que a gente está olhando? Né, a gente percebe ali uma realização, né, de fluxo estrangeiro, né, investidor estrangeiro deu o primeiro trimestre de ouro, vamos dizer assim, para o Brasil, começa abril ali, né, com um pouco mais de pé no freio, está tendo uma saída líquida ali próxima a 2 bilhões, né, de reais, é natural, acho que esse movimento, o mercado, né, se ajustando depois de um primeiro trimestre recorde, né, aqui na história. Exato. De fluxo. Eu acho que fica destaque no Brasil, né, também é de olho na inflação, né, Álvaro? Acho que a próxima reunião do Copom aí, né, apesar da decisão estar bem precificada, a grande dúvida é se ele vai realmente sinalizar na última ali de junho, né?
Exato, porque apesar da sinalização lá atrás ter sido feita em 100 pontos base e aí parar, né, aquele cenário alternativo de maior probabilidade que a gente comentou na nossa live do Copom, mas o discurso do Roberto Campos Neto começou a mudar depois, depois do IPCA de março. Né?
Naquela sexta-feira.
Naquela sexta-feira, exatamente. Inclusive, hoje tem, hoje à tarde, Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes vão participar de um evento no FMI do Banco Mundial, onde talvez ali a gente possa ter um pouco mais de pista sobre esse sentimento. Agora, uma coisa é importante ressaltar, é a primeira vez que a gente está 3 semanas sem relatório foco.
Impressionante.
Sem expectativas.
Fluxo cambial.
Sem fluxo cambial. Então, a gente está sem expectativas e sem muita informação. E se essa greve se estender até o Copom, pô, quais são os parâmetros que o Copom vai utilizar para fazer suas projeções, se não tem focos há 3, 4, 5 semanas?
E vai incerteza no mercado.
E vai adicionando incerteza. Então, por isso que nesse rol de incertezas e de dados que a gente tem até agora estranhos, o mercado está marcando na curva, além dos 100 pontos base para maio, mais 50 pontos base para junho. É o que está na curva e é o que a gente também já falava lá atrás, da Selic a 13,25 em junho desse ano.
Boa. Pessoal, agenda do dia, como nós já comentamos, saiu agora há pouco inflação aí de IPC FIP aí mostrando uma alta de 1,72 acima da expectativa, reforçando esse cenário ainda de inflação persistente aqui na alta aqui no Brasil. Então, o que o pessoal comentou, acho que o pico era em junho, não era isso, a expectativa de pico da inflação aqui?
A gente estava com uma expectativa de pico de inflação em abril mesmo, mas agora a gente teve um reajuste de bandeira que aí diminuiu um pouco a inflação em abril, mas jogou um pouquinho mais para maio, então
tá.
Ela vai ficar flat entre abril e maio e começa a cair mesmo em junho.
Show. Agenda do dia, como o Álvaro já comentou, temos que monitorar a participação do Paulo Guedes e do Roberto Campos Neto no evento do FMI nos Estados Unidos. E além disso, também, ficar de olho, a gente não está na temporada de balanço ainda, mas está na temporada de prévias, né? Ou seja, hoje tem relatório de produção da Vale, que é um importante relatório para a gente monitorar aqui, né? É uma boa proxy para o resultado da companhia, então o mercado vai ficar de olho nessa operação. E além disso, o mercado monitora aí, Álvaro, possível, né? Acho que a Eletrobras vem fazendo, né, news aí, capitalização, privatização, aí, como o mercado vem chamando. Possivelmente, talvez, vai ter um pedido de vista que eu estava olhando, né, no noticiário. Isso pode atrasar um pouco mais o processo. É. Vamos ver quais são os próximos
passos. Está marcado para dia 27 de abril, né, ou seja, semana que vem, tem algum novo passo dessa decisão. Agora, isso começa a jogar de novo, mas incerteza, né, o preço tende a sentir aí no curto prazo, mas também não tem nada definido. Vale lembrar que a decisão do ministro Vital do Rego não exatamente é a posição final do TCU, né, não tem nada definido nesse ponto.
E além disso, saíram vendas da MRV aí mostrando 1,7 bilhão aí de resultados de vendas, uma alta de 7,6% no seu resultado. E a Aliança Sonae fez nova proposta para fusão com a BR Malls, com pagamento de 1,25 bilhão em dinheiro e mais 366 milhões de ações da companhia. Então vamos ver aí se essa fusão aí da gigante Shopping Center sai. E além disso, Petrobras segue seu movimento de desinvestimento, vai vender 20% da fatia que ela possui de uma, né, empresa de exploração de petróleo no México. Então ficar de olho nisso também. A Val da Petro está realmente elevada, né, o novo presidente agora, toda essa questão toda do petróleo também fazendo preço. Agora vamos ver o que tu está querendo saber aqui,
vamos
aproveitar
lá.
A sua ilustre presença aí. Gerson, o dólar deve operar em alta aqui hoje na nossa bolsa?
Olha, assim, primeiro, assim, acho que com essa queda de preço de petróleo e o discurso de petróleo minério de ferro, né? Então isso é ruim para a real. E com pressão aí pelo lado do juro americano, pressionando DXY, em tese era para fazer um real depreciando na bolsa no dia de hoje. Agora, de novo, né, a gente não sabe quais outros ventos podem surtir efeito ao longo do dia.
Bom, alguém perguntou do WZ. WZ está de lado lá hoje, está mostrando uma leve queda de 0,05. Praticamente estável, pessoal. Agora, vou aproveitar que você está aqui para te perguntar um negócio que eu estava lendo esses dias. Será que essa piora aqui do mercado em abril, né, versus que a gente estava olhando aquele nosso bom humor ali, né, de primeiro trimestre, tem a ver ali com essa preocupação, a revolta da preocupação com o nosso quadro fiscal aqui, de um possível reajuste mais agressivo ali por parte dos servidores?
Assim, eu acho que a preocupação fiscal ela não é exatamente de curto prazo, porque mesmo com esse reajuste mais intenso, entre aspas, tem dinheiro. A arrecadação tá sendo foi muito forte no primeiro trimestre por conta do cenário de commodities, favoreceu fiscal. Mesmo com o reajuste de 5%, tem um impacto de 6,7, se não me engano, bilhões de reais. Isso não prejudicaria a expectativa de um possível superávit primário do setor público no final desse ano. Claro, agora se ela não for de 5%, for de 7%, isso pode ser algo sensível, mas que não vai mudar muito a trajetória, o cenário do fiscal para 22. Acho que o problema é o fiscal para frente, de longo prazo, né? Que a gente vai ter que fazer um reajuste aí nas contas públicas, não se sabe exatamente como, porque não parece que os próximos governos vão querer fazer aquela pauta de reforma de novo, que era para fazer de administrativa e tributária, e talvez tenha que fazer isso via receita, ou seja, com mais tributação. Então, essa é uma preocupação que o pessoal tem a longo prazo. Agora, na minha avaliação, essa correção de abril, acho que ela tem menos a ver com questões fiscais, mas mais a ver com esse play tático que os gestores fizeram lá fora do Growth por Velho, que agora já, digamos assim, já está precificado. Não tem mais um delta muito grande de commodities que vai fazer o petróleo sair de 110 para 150.
Novo driver agora.
Né, não tem mais um novo drive. Se não tem mais esse novo drive, acaba esse ímpeto de fazer essa rotação da mesma força como foi no primeiro trimestre. Então, na minha avaliação, acho que é muito normal esse cenário de abril, tanto moeda quanto bolsa, que ficar de lado levemente negativo.
Boa. Pessoal, a gente continua vendo aí também, né, uma coisa que eu vinha comentando com vocês, né, cada vez mais intenso o noticiário político aqui no Brasil, né, em relação, né, à corrida eleitoral, né, abril e maio são datas importantes aqui de filiações, exato, decisões, mas sem dúvida aí, acho que a saída do Sérgio Moro também, né, do pleito, começa cada vez mais a estreitar o segundo turno, que já era, né, amplamente esperado desde o começo,
exato,
do ano.
Eu acho que 90% do mercado, sei lá, o mercado tem 90% de probabilidade de um segundo turno entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Vale lembrar que para o dia 18 de maio, União Brasil, PSDB e MDB vão anunciar o seu nome consensual de terceira via. E aí que, em tese, poderia ser o atual governador do estado, João Dória, mas ele tem se mostrado pouco competitivo nas pesquisas. E a partir disso começam a surgir outros nomes. Até agora, os dois que parecem ter mais chances de encabeçar um projeto é a Simone Tebet pelo MDB e o Eduardo Leite pelo PSDB. Acho que pelo PSDB tem uma certa dificuldade, porque o Dória venceu as prévias, então tem uma questão ali de política interna do partido, e no MDB a Simone Tebet ela não tem um apoio completo do MDB, uma vez que parte do MDB está difusa em apoiar outros candidatos. Bom. Então, ainda assim tem pano para manga nessa história, mas vale lembrar, 18 de maio é o dia marcado, aqui é um mês, é um dia marcado para ter um nome consensual de terceira via nesses partidos de centro.
Um movimento importante. Né?
Exato.
Mais pessoas querendo saber aqui. O pessoal levantou um ponto bom aqui. Noticiários quase não se fala mais de Rússia e Ucrânia, é interessante isso. Né?
Então, porque é isso que eu estava falando antes, já está no preço, né? Ou seja, a guerra ela criou um choque de oferta muito grande, mas o choque de oferta já foi precificado.
Acho que por um lado também, né, aquele risco de uma terceira guerra mundial que em algum momento foi
se
ventilado, foi se afastado, e acho que, né, ficou claro ali que essa vai ser mais um conflito que o mundo já viveu outros iguais, né, que perdura durante anos ali, né, que basicamente geram, é óbvio que a Rússia tem um impacto grande, só que talvez, né, o pessoal está muito mais preocupado agora com o impacto da inflação que esse conflito gerou do que outra coisa. Né?
Exato. Eu acho que está convergindo muito para aquele cenário do economista-chefe da Gave Core Research, o Anatoly Kaletsky, que a gente fez uma live aqui com o Daniel Cunha e o João Scandiuzzi, entrevistando o economista. Ele é russo, né? Está aqui no YouTube do Banco, se você procurar ali Rússia, Ucrânia, guerra, Anatoly Kaletsky, vai achar o vídeo aqui no YouTube, é muito bacana. Ele comentava ali de 3 a 6 meses dessa possível extensão da guerra. Independente se ele acertar o prazo do cessar-fogo, vão ficar as sanções econômicas. Né? E essas sanções econômicas é que tem um poder inflacionário, porque essas sanções econômicas tendem a, diminuir PIB potencial do mundo inteiro. Né? Uhum. Você diminui trocas, e diminuindo trocas, você internaliza cadeias de produção. Quando você internaliza cadeias de produção, você acaba gerando um processo de maior inflação. É por isso que o mundo inteiro está puxando juros na Europa, nos Estados Unidos e nos países emergentes, com exceção da China. Para o Brasil, isso acaba sendo um play importante, porque a China, reduzindo o juros por lá, incentiva o mercado de commodities. O Brasil surfa nessa onda, né, mais positivamente.
Boa, turma. Recado importante aqui, quem está perguntando algumas coisas que a gente acaba não conseguindo, né, fazer realmente aqui, dado o tempo. Segue a gente lá no Instagram, pessoal. Um convite único aí, ó. Gerson Zonorenzi e Álvaro S. Frasson. Parada obrigatória, acompanhar a gente lá também. Né? Soltamos aí, né, uma enxurrada de relatórios, conteúdo. Vou gravar um vídeo daqui a pouquinho para postar lá para vocês também. Então não perde essa oportunidade. Começa aí o dia bem informado também lá no Instagram. Acompanha a gente. Agora, muito bom ter você de volta aí.
Valeu, meu caro, eu que agradeço o convite.
Sempre ter a sua parceria aqui. Desejar a todos uma ótima terça-feira de negócios. E lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.